Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados pela Rádio Municipal, pela Rádio Cidade. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal do Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento, neste sábado 16 de novembro de 2019. Estamos aí, feriadão então. E para você aí que está sintonizado, o programa da Prefeitura de Tenente Portela apresenta hoje entrevista então com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Silvane Piffer de Borba, e também o Diretor de Esportes, o Dira Vrela. Ainda o secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel, e também entrevista com o nosso prefeito, Clairton Carbone. Conversaremos agora com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a professora Silvane Piffer de Borba. Secretária, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, comunidade portelense. E hoje eu quero dar uma boa tarde bem especial aos nossos artistas que se apresentaram na nossa noite cultural na sexta-feira passada.
Muito bem. Vamos então começar por este assunto, né? Foi o dia 8 de novembro, a primeira noite cultural das escolas municipais que lotou o ginásio da Igreja Católica.
Foi um sucesso. Com certeza... já antes de começar a falar do resultado, né, desse evento, precisamos dizer que só foi possível graças ao engajamento de toda a Secretaria Municipal de Educação, ou seja, a equipe que trabalha aqui no espaço físico da Secretaria Municipal de Educação, as direções de escolas, coordenações pedagógicas, os professores, os monitores, os funcionários, os estagiários e, é claro, também a credibilidade que essa equipe tem com os pais, e assim esses também vieram prestigiar seus filhos. Importante ressaltar nessa noite, que me encantava, que não eram só as famílias dos alunos que estavam lá, mas eram outras pessoas que diretamente não tinham vínculo com a escola, mas estavam lá para prestigiar. E detalhe, Regis, muitos desses permaneceram a noite toda. Uma outra situação que também me chamou muita atenção durante a noite cultural foi dos alunos prestigiarem apresentações dos colegas. Eles apresentavam, eles retornavam para seus lugares em frente ao palco para prestigiar a próxima apresentação. Foi uma troca fantástica, apesar do pouco tempo e as apresentações serem curtas, pelo número de alunos expressivo que a gente tem, mas acreditamos que deu para se ter uma ideia do que é desenvolvido culturalmente nas nossas escolas.
E foi do berçário ao nono ano, né? Todas as idades, todas as turmas, né, estiveram representadas lá dos seus educandários. Praticamente todos os alunos da rede municipal de ensino participaram dessa noite cultural, né? Isso foi legal.
Foi uma dinâmica que os diretores utilizaram, né, de interação, colocar um número maior de crianças para apresentar, para não haver o aluno se sentir discriminado. Na verdade, seria acolhimento. Não pensamos em nada específico, nenhum momento se pensou em
um concurso, uma competição, alguma
competição,
né?
Isso, Regis.
Era uma apresentação.
Era uma apresentação, uma demonstração daquilo que a escola vem fazendo. Também não vi apresentações novas. É aquilo justamente que a gente passou pelas escolas durante o ano e já viu sendo realizado. Então,
mas realmente era lá dentro daquele círculo escolar, né?
Isso.
Da comunidade ali.
E acabava abrangendo as famílias, né, os parentes próximos daquele educando. E vindo para esse momento de todas as escolas, então conseguiu dar um eco a esse trabalho do qual eu, hoje pela manhã, ainda fazia uma referência com uma colega, que essa noite cultural passou pelas veias dos nossos professores, pela dedicação, pelo engajamento e a sintonia das escolas nesse momento de ir e caracterizar o sucesso da noite cultural.
Belíssimas apresentações mesmo, como nós já comentávamos no dia 18 de agosto, que foi a festa de aniversário do município, que as escolas apresentaram algumas de suas atividades, poucas, cada escola apresentou uma, foi só uma apresentação, e foi muito bonito, imagina todas as apresentações que ocorreram no dia 8. Mais de 1.500 pessoas, né, passaram pelo ginásio da Igreja Católica, prestigiando desde as 6h30 da tarde até as 10 horas da noite.
Com certeza. Importante também, né, Regis, que a gente conseguiu atender a nossa organização, né, você como um diretor cultural, né, que abraçou essa causa, a organização. Então, a gente conseguiu assim cumprir o nosso cronograma de forma igual. Então, também isso demonstra uma característica de organização das escolas, né, de pontualidade, né? E com certeza a gente viu belíssimos resultados do trabalho, a variedade do que é realizado, cada escola com a sua identidade, nada forçado, é aquilo que a escola poder, o envolvimento dos professores no palco, né, Regis? Os professores não se inibiram de subir no palco e dizer: eu sou professor da rede municipal de ensino. Eu faço parte
desse orgulho, né?
Eu acho que se o professor sente essa satisfação e demonstrar à comunidade importante que ele é o professor, é porque ele acredita no trabalho que ele desenvolve. Então, é um resultado de um trabalho com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, realizado nas escolas desse ano letivo.
Muito bem. Foi, olha, quem por algum motivo ou outro não pôde se fazer presente, a gente já deixa, né, o recado. Que final do ano que vem tem de novo. Foi meio que um encerramento das atividades culturais das escolas. Assim, foi mais para também ter esse foco aí, porque agora vem organização interna, vem final de ano, fechamento de notas, essas coisas. Então, acaba ficando a parte cultural aí já que aconteceu durante o ano. Então, acho que esse foi uma data muito importante, muito interessante, muito legal e que eu acho que, como a gente anunciava lá, não pode parar.
Não foi assim, não podemos dizer que foi uma novidade, né, Regis? Nas gestões anteriores, anos anteriores, aqui da Secretaria Municipal de Educação, já teve a mostra de trabalhos, já tinha apresentações culturais nesses momentos, mas a gente pensava sempre que precisava se disponibilizar ao público. Então, por isso de ser à noite, que não era horário comercial, onde se trabalha bem menos pessoas, né? À noite o comércio nosso local está fechado, então disponível. Os pais, os tios, os avós, os amigos, as pessoas do comércio, as pessoas do interior conseguiram vir pela disponibilidade do horário. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma construção, resultado de uma construção, onde se trabalhou em conjunto e se fez. Mas uma coisa muito bacana de a gente comentar e que é que a comunidade portelense ela participa dos educandários. E eles participam de forma efetiva. E não foi diferente nesse dia, que eles se engajaram, eles vieram prestigiar, eles permaneceram. E nas redes sociais a gente vê assim, muitos comentários positivos em relação a essa noite. E o legal é que não foi artistas profissionais lá em cima. Não foi os discursos lá em cima, né? Não foram autoridades, e sim foram alunos que realizaram a noite cultural. A abertura foi realizada por alunos, o encerramento foi realizado por alunos. Então, isso que enaltece e faz com que a gente tenha esse resultado na noite cultural, por eles terem realizado, produzido e feito acontecer.
Não teve uma atração principal, todas foram atrações principais.
Todas.
Né? Teve?
Dessa vez a gente pode falar assim em equidade.
Exatamente. Né? Olha, da minha parte também, né? parabéns ao trabalho desenvolvido nas escolas, que a gente viu envolvimento, né, de professores de todas as áreas. Normalmente tem um professor de artes, alguma educação física, que é o que mais se empenha, mas estavam todos os professores envolvidos de alguma ou de outra forma, né? E olha a criatividade, né? A gente esperava de uma escola e aí vinha uma outra escola com o mesmo perfil de educação, por exemplo, educação infantil, mas era totalmente diferente da apresentação. Aí são quatro, uma diferente da outra. Então, quão criativo também foram os professores para criarmos apresentações em que pudessem envolver os seus alunos, né? Os seus funcionários, enfim, o quadro de professores em apresentações diferentes. Então, foi bastante diversificado os temas, né, as formas de utilização do cenário, do palco, dos alunos, enfim, foi, olha, realmente foi surpreendente. Apesar de que, como a secretária já falou, já vinham fazendo isso dentro das escolas, agora foi para o grande público.
Isso. E tem algo determinante para nós na educação, que é a emoção. Para nós termos resultado nas nossas atividades, nós precisamos ter emoção. E essa noite cultural, a gente foi tomada pela emoção. Foram inúmeras vezes que a gente sentiu, se arrepiou, se emocionou, né? Correu lágrimas. A gente assistia uma apresentação, a gente já queria assistir a outra. Nós que estávamos na parte da organização acabávamos abandonando, né, o que a gente estava fazendo, corria para frente do palco para ver o que estava acontecendo, porque é resultado deles, né, com muita emoção dos nossos alunos e do trabalho dos nossos professores. Quero registrar aqui, Regis, um agradecimento muito especial e determinante para essa noite, que é você como diretor cultural, né, ao nosso assessor de imprensa, ao tão conhecido Chico, né, não podemos dar outro nome, né, respeitosamente, o Chico, que esteve assim nessa organização.
E as fotos estão todas no site da prefeitura, então, né, as pessoas que participaram das apresentações, site da prefeitura, tenenteportela.rs.gov.br, tem lá um turbilhão de fotos, pode pegar a foto do seu aluno, da sua criança preferida lá para guardar também.
Então, a você, a sua equipe, né, o nosso setor pedagógico, um agradecimento bem especial à equipe aqui dentro da SMEC, que não abandonou os seus locais a noite toda, mesmo com o calor, ficou ali fazendo a diferença, né? Quando os alunos entravam no palco, desciam do palco,
na recepção,
agradecer à administração municipal em nome do prefeito Clairton Carbone, que quando a gente sonha esses momentos, né, a gente meio delira, ele não se impõe, muito pelo contrário, ele apoia e deixa a gente alçar voo, né, e depois escolher os resultados. E a gente precisa dessa confiança para que o trabalho realmente aconteça. Então é importante também registrar isso, porque a gente também tem apoio, né, e tem um trabalho de cooperação que é possível esses momentos de a gente poder apresentar isso à nossa comunidade portelense.
Maravilha. Mudando um pouquinho de assunto, secretária, na última quarta-feira, né, dia 13, teve mais uma etapa do Dia D, que já foi desenvolvido várias etapas esse ano. A gente já também, nesse programa, falou, né, sobre o que é esse Dia D, mas aí teve mais uma etapa, juntando os professores da rede municipal e da rede estadual, para discutir, então, a educação como um todo, né? E como é que foi esse trabalho nessa quarta-feira última.
Então, Regis, como é de conhecimento da nossa comunidade, até pela divulgação, e a gente sabe, então esse foi o nosso quarto Dia D. Nós, do município de Tenente Portela, seguimos todas as orientações que vieram, né, dos órgãos competentes, para nós fazer de acordo, conforme, então, sugestão, a realização dos nossos Dias D. Foram, nesse ano de 2019, foram muitos momentos de estudo em cima da BNCC.
É a Base Nacional Comum Curricular, né?
Isso, com professores municipais e professores estaduais. Trabalhamos em território. É muito importante a gente conversar isso, porque a gente alcançou. Então, além dos quatro dias de que quinta-feira foi o último, né? Ou seja, quarta-feira foi o último dia D. Houve muitos outros momentos de estudo em que se encontraram, então, os professores municipais e estaduais de acordo com a área, né, ensino infantil, nos iniciais, nos finais, para fazer o estudo da Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Gaúcho, para assim, então, a gente ir elaborando o documento municipal. Hoje o documento está praticamente pronto. Nós tínhamos uma última discussão, que era a questão da avaliação. Então, se optou nesse último dia nós fazermos a discussão da avaliação para saber se vai ser nota, se vai ser conceito a nível de território, ou seja, escolas estaduais e escolas municipais.
Seguiu o mesmo padrão, né?
Na quarta-feira fomos muito felizes com a questão da participação dos nossos professores municipais e estaduais. A PAI esteve também, alguns professores da PAI também estiveram presentes. Esteve na oportunidade a professora Maria Tereza, que ela é da UCEF, que ela já vem fazendo um trabalho de acompanhamento no nosso município, de orientação pedagógica, assessoria pedagógica. E ontem pela manhã, então, ela esteve falando sobre avaliação, né, fazendo uma ressignificação do que é avaliar. Para então depois, num segundo momento, os professores se reuniu de acordo educação infantil, séries iniciais do primeiro ao terceiro ano, outra quarto e quinto ano, e as séries finais, além de que tinha professores do ensino médio, que daí também fizeram parte desse grupo. Então, separadamente, eles comentaram e elaboraram um texto sobre a avaliação, de como será a avaliação a nível de território. Esse texto, então, elaborado, que define a avaliação, vai para o documento orientador, que nos próximos dias, então, após o fechamento dele, né, da questão de escrita, porque os professores refletem, produzem, e aí é passado para o documento, será entregue ao Conselho Municipal de Educação, então, para análise e aprovação. Lembrando que, como o Conselho Municipal de Educação participou de toda essa construção, então, eles já sabem o que está ali, e vai ficar mais fácil essa questão da avaliação. Lembrando que, neste ano, nós também, nas escolas municipais, revisitamos os PPPs, Plano Político Pedagógico, que muitos pais participaram das reuniões e colocaram, né, suas ideias em questão a isso, e também ao regimento escolar. Todas essas documentações, o PPP e o regimento escolar de cada escola, também vai ser apresentado ao Conselho Municipal de Educação para aprovação, justamente com o documento do nosso orientador do nosso município.
Aí a importância também dos conselhos, no caso específico do Conselho de Educação, mas em termos gerais, e todos os conselhos, né, municipais, para cada segmento, a importância de existir, porque daí é uma uniformidade na opinião ou na decisão, né? Não tem, por exemplo, o Conselho de Educação tem representantes de várias...
Para os segmentos da sociedade, de entidades.
Exatamente.
E é importante, Regis, talvez algumas pessoas que têm acompanhado, elas se perguntam, e os pais, eles são bem participativos e eles vão fazer essa pergunta ainda. Bom, esse ano, então, se parou e se estudou a BNCC. E agora? Esse ano, eu caracterizo como um ano de ressignificações e revisitações. Reavaliamos, né, revisitamos os nossos documentos a partir de reflexões, de estudo, de análise, de novas produções, complementações. Vamos iniciar já o ano de 2020 pensando como nós vamos colocar isso em prática.
A execução, né?
Habilidade para dirigir todo mundo tem, mas qual é a competência para você? Qual a tua competência desenvolvida para dirigir?
Muito bem. E estão ainda abertas as matrículas, né? E matrículas na rede municipal. Como é que está o andamento dos calendários? E um apanhado geral aí? Vagas bem bastante procuradas, como é que está?
Num primeiro momento, a demanda, né, bem até pela questão do primeiro ano da educação infantil, que é o número mais acentuado de crianças que a gente recebe, né, de novas matrículas. No entanto, a gente teve que planejar, né, a abertura de novas salas, ampliação de berçários, né, uma sala de berçário em determinada escola de educação infantil, Então, a gente já tem essa avaliação inicial do que, como a gente terá que conduzir para atender no próximo ano. Também a questão de transporte, a gente sabe que vai ter que mudar algumas rotas, né? Para melhor atender em função do turno integral, mas de maneira muito, muito tranquila também, muito significativa, logo feita essa demanda inicial, que foi... A gente já procurou alternativas, já damos as respostas às escolas, e essas com certeza efetivaram a matrícula com seus filhos. Estamos num processo bem tranquilo, bem otimistas para o ano de 2020. Acreditamos, assim, que vamos iniciar bem estruturados. Poucas mudanças que teremos que fazer e essas com certeza iremos conseguir dar conta.
Muito bem. Bem, nos próximos programas vamos poder também falar sobre as formaturas, né? Mas é mais para o mês de dezembro isso, né, secretária? Nesse mês de novembro não tem nenhuma, né?
Não, ainda não. Precisamos encerrar os 200 dias letivos.
As aulas, né, vão até o dia 20, né?
Dia 20. Até dia 20 nós temos atividades nas escolas.
Muito bem, fica à vontade. Tem mais alguma informação?
Na quarta-feira, quando nós estávamos da avaliação... Quando a gente fala em avaliação, a gente logo pensa em nota. E não é diretamente uma nota que se tem que, né? A gente é avaliado muito por números, mas quando se trata de humanização, nós precisamos de pensar em valores. Então, voltar a ressaltar que a gente para refletir porque precisa de uma avaliação qualitativa. Existem várias formas de avaliar o aluno. Não só simplesmente pensar naquela prova e naquele número, mas sim de como ele iniciou e o que ele desenvolveu até um determinado período. Então, a questão da criatividade, da colaboração e a resolução de problemas. Hoje a gente sabe que existe a interpretação é algo muito preocupante, né, na sociedade, que as pessoas leem muito abstrato, né? Então, se voltar à questão da interpretação. E aí sim a significância, né, desses valores para com os educandos.
Tá certo. Secretária Silvane Piffer de Borba, da pasta da Educação, Cultura e Desporto, obrigado pela sua participação e deixo o espaço para suas considerações finais.
Obrigada, Regis, e um bom final de semana a todos.
Agora, então, no nosso programa, o diretor de esportes do nosso município, Edir Abrela. Boa tarde, Edir. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Municipal e da Rádio Cidade. Estamos aqui novamente, né, Regis, para passar um pouquinho das informações dos nossos campeonatos que acabaram acontecendo nesse final de semana passado e também no meio da semana.
Muito bem, então. Vamos falar novamente sobre o campeonato de bolãozinho, então, que foi na semana passada, né?
Isso, Regis. Então, a gente teve o nosso bolãozinho lá, um sucesso, né? As mulheradas lá vieram em peso, que foi... dia 9 de novembro, né? Então, na comunidade do Leão, Lajado Leão, lá, então a gente teve quase 200 mulheres lá participando do bolãozinho, nos ajudando também, torcida interessante, né? Elas se mobilizam, elas incorporam dentro do torneio, que fica fantástico, fica muito legal e é bonito de assistir. Temos filmagens, né, que a gente acabou fazendo lá, então não canso de olhar as filmagens lá. E é uma diversão, ela se diverte mesmo. Então, lembrando também, né, que a gente teve um probleminha aí, tivemos que mudar a nossa final, né? Então a nossa final estava programada para dia 30 de novembro, a gente adiantou ela para frente e colocou ela um pouquinho mais adiante aí, dia 14 de dezembro, então. Em virtude de algumas datas, final de ano, é sempre um pouquinho complicado você ajeitar as datas aí. Então, a gente acabou achando melhor, né, era fazer dia 14 de dezembro com elas aí, a grande final, então, do bolãozinho. E esperamos...
Vai ser na sede aqui na cidade, né?
Vai ser aqui na cidade. Então, mais certo que será lá no ginásio do municipal do Miraguai, lá juntamente, né? Então... dia 14 de dezembro, a grande final lá do nosso bolãozinho.
Muito bem, e também essa semana começou o Campeonato de Bocha 2019, é isso?
É isso, Regis. Então, nessa quarta-feira que passou aí, a gente fez a abertura na comunidade Nossa Senhora da Saúde, né? Pela chave A, né? Então se enfrentou Nossa Senhora da Saúde versus Ipiranga e São Pedro versus Sentinela da Fronteira. Tivemos também a chave B, né, nessa sexta-feira, jogou lá no quilômetro 12, na comunidade quilômetro 12, Daltro Filho versus quilômetro 12 e CTG Guardiões da Fronteira versus Miraguai. Então, lembrando que a chave C, véis, será na quarta-feira que vem agora, ali na Linha Glória, vai ter se enfrentar Linha Glória versus Braço Forte e São Sebastião versus Aficotre.
Né? Muito bem, 12 equipes participando então do Campeonato Deboche, campeonato que movimenta muito as comunidades e as entidades, né?
Isso, né? Então, esse ano a gente teve uma equipe a mais, né, que ano passado, né, Reis? E vai estar dando ali na Senhora da Saúde um bom público, no quilômetro 12 também, um baita público lá, né?
E grandes jogos, bem
disputadíssimo, né? Disputadíssimo. Então, só tivemos uma pequena mudança a pedido das equipes, né? Que vem participar. Então, nós mudemos um pouquinho o jeito de jogar. Dividimos, né, a cancha sintética entre as canchas sintéticas, se confrontam, né? E as de areia se confrontam entre elas, né? E depois, na outra fase, a gente classifica por pontuação no geral, né? Então acaba caindo uma contra a outra, de repente vai se misturar, vai cair uma de areia contra a sintética. Mas essa primeira fase a gente achou melhor e, pelo que deu para notar e pelo que percebemos na primeira rodada aí, já foi um sucesso, já começamos bem.
Muito bem, então. Edir da Vela, diretor de esportes do nosso município, falando então sobre o campeonato de bolãozinho e o campeonato de bocha. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo programa, então.
Isso aí, Reis. Quero deixar um agradecimento especial também a você, né, que nos ajuda sempre, a secretária Silvana Borba, o nosso prefeito Carbone, né, e também os vereadores que se fazem presentes, né, nesses eventos aí, que vão, participam, ajudam também nas maneiras melhores que eles conseguem. E agradeço também em especial esse pessoal aí que dá esse suporte para a gente conseguir fazer esse trabalho interessante.
Agora então no nosso programa, o secretário de Assistência Social, e o tema aí principal da nossa entrevista hoje é sobre a ornamentação natalina da nossa cidade. Primeiramente, secretário, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade, Rádio Municipal, em especial a comunidade portelense que rotinamente escuta o programa da Prefeitura.
Secretário Ercílio, como é que estão os preparativos, então, aí para a ornamentação natalina da nossa cidade?
Olha, Regis, está a todo vapor. Estamos nos detalhes final para realizar aquele sonho de colocar esses enfeites, enfim, essa produção para a rua. E está programado, juntamente com a equipe, para a partir da semana que vem, segunda-feira, essa ornamentação nós colocar nas ruas, praças, enfim, nas avenidas do nosso município.
Como é que estão os trabalhos? Quem se envolveu na organização? Claro, é a pasta da Secretaria de Assistência Social, né? Mas quem se envolveu, como é que foi aí o trabalho? É longo, já vem de vários meses, né?
Regis, o trabalho, enfim, de ornamentação, ele é executado na oficina do CRAS, por duas funcionárias, elas que coordenam, que é a Nice e a Verônica. É lógico que esse ano a gente trabalhou algo diferente no Natal, mais a questão de luzes. A população vai ver quando colocar que a gente trabalhou mais a questão de luz. É lógico que é uma soma de vários setores da administração. Esse ano a gente sentou, a gente discutiu, debateu junto com demais colegas, secretários, departamentos, para buscar uma situação de diferente, não só uma ideia, ter várias ideias, vários pensamentos e buscar o que é melhor, principalmente para a população de Portela. A gente também vai trabalhar, além de luzes, muito na questão dos cenários, né, Reis? Cenários, enfim. Mas é isso, eu queria deixar... não detalhar muito, deixar para a questão, até a população, até para criar uma expectativa. A questão da programação de Natal, o Departamento de Cultura, você, Regis, que está coordenando esse trabalho, e aproveitar a ocasião, dizer que é muito bem feito, juntamente com... existe uma parceria com a CI, o município é parceiro da CI, como em vários eventos. Esse Natal também o município de Tenente Portela é parceiro da CI e a gente vai fazer um Natal. A expectativa é grande, Regis, aquela ânsia, aquele friozinho na barriga de se colocar um trabalho aí que vem executado há meses, enfim, para colocar para a população de Tenente Portela, fazer nossa cidade entrar no clima natalino, que é o maior objetivo da secretaria, enfim, e da administração toda.
Nessa próxima semana também vai ser feito o lançamento oficial da campanha de Natal, né, de prêmios da CI, e que ela acontece paralelamente à nossa programação natalina. Então são programações que se unem, né, e será lançada então oficialmente a campanha de Natal e também a programação de Natal de Tenente Portela 2019. A chegada do Papai Noel então já está definida, né, a data, já vamos deixando aí a nossa comunidade informada, né, será dia 14 de dezembro, sábado à tarde, e o comércio ele abre então de 17 a 23 de dezembro no período da noite. Nessa semana também teremos uma programação intensa conforme vem sendo conversado com a diretoria da CI, com o prefeito Carbone, né, Arcílio?
Realmente, nós vamos ter um Natal bastante carregado no bom sentido, de eventos, de programação, e como tu mesmo colocou, foi discutido também essa situação da chegada do Papai Noel e ficou para o dia 14. A forma que ele vai chegar ao Papai Noel também vai ser uma surpresa, é diferente dos outros anos de novo, então a criatividade é importante. E essa parceria, Regis, com a CI, a programação, enfim, o município vai ser parceiro, mostrando que é uma característica da atual administração de buscar parcerias com a comunidade, porque o trabalho nosso é todo ele voltado à comunidade portelense.
Muito bem, secretário Ercílio, né? Falamos aqui então sobre a ornamentação natalina, que começa então na próxima semana. Se tiver mais alguma informação importante aí sobre a pasta da assistência social, o espaço está disponível aí para essas colocações.
Olha, deixar bem essa situação bem clara, a questão do Natal, hoje a gente falou mais sobre isso aí, Regis, e daí numa próxima oportunidade eu gostaria de detalhar os trabalhos da secretaria, os projetos, que andamento, enfim, como é que anda cada secretaria. Eu gostaria de fazer um diagnóstico para a população de Tenente Portela, através do programa da prefeitura, que é um programa de bastante audiência.
Vamos agora ouvir então a entrevista do nosso prefeito Clérito Carbone, que foi concedida durante essa semana no Jornal das 12 da Rádio Municipal, e vamos retransmitir ela neste momento.
Nós vamos conversar no Jornal das 12 hoje com o prefeito Clérito Carbone. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Prefeito, recentemente a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, estava divulgando dados referentes à gestão fiscal dos municípios e Tenente Portela ficou bem colocado. Como é que o senhor vê isso, prefeito?
Olha, Nascimento, para nós foi uma surpresa muito agradável poder receber essa informação. O FIRJAN, um índice oficial no qual todo ano é divulgado, dos 530 e poucos municípios do país, a meta da gestão fiscal. E Tenente Portela, para nossa grata satisfação, foi referenciada como a 25ª cidade em termos de gestão fiscal. Leva em consideração a autonomia das receitas, das atividades do município, fala também da gestão de pessoal. O município, através da sua administração, da sua Secretaria de Finanças, da liquidez das obras, das ações, dos valores que o município tem a serem repassados, a serem pagos, e dos investimentos. Então, são quatro índices que levam em consideração para formar o índice da gestão fiscal. E Tenente Portela, dentro desses municípios do país, no estado do Rio Grande do Sul, é o 25º colocado. Na região, nós se sobressaímos a todos os municípios aqui da região celeiro, demonstrando a nossa gestão, a preocupação que nós temos na valorização, tanto da parte de pessoal, de investimento, como também na gestão de receitas. O índice FIRJAN, que nem eu estava colocando, ele demonstra esses quatro itens por nós aqui levantados. Mas também nós temos sido referenciados e temos sido, digamos assim, a pauta de colocações, inclusive pelo Tribunal de Contas, sobre a nossa gestão de receitas, gestão também no controle de gastos, pelo Tribunal de Contas, demonstrando a nossa eficácia da nossa equipe de trabalho. Aqui nós temos que ressaltar o envolvimento de toda a nossa equipe, né? Desde o vice-prefeito, secretários, mas principalmente essa área mais de controle, que é através da Secretaria da Administração, Secretaria de Finanças, que vem fazendo um excelente trabalho na busca de novos programas, na busca de novos incentivos para que os contribuintes e também o nosso pessoal busque alternativas de melhor encontrar soluções para os seus problemas, e assim nós estamos trabalhando, implementando os programas novos, implementando as ações novas, e o resultado, com base, esse índice com base de referência 2018, demonstra que o município está num caminho certo. Não é só nós que estamos vendo isso, Nascimento, é a população. O município de Tenente Portela tem sido referenciado, tem sido elogiado por muitas pessoas que aqui nos visitam. Isso também graças a cada um município portelense que tem acreditado e tem investido no município. A soma desses fatores está fazendo com que o Tenente Portela hoje seja referência e cada vez mais pessoas têm investido aqui buscando novas geração de emprego, buscando novas oportunidades de negócios, e Tenente Portela tem sido esse potencial para que as pessoas poderem aqui se instalarem, aqui poderem fazer uma nova caminhada, principalmente para aqueles investidores que têm perspectiva de um mercado de trabalho. Realmente me sinto assim contemplado, como toda a nossa equipe, pelos resultados que nós temos alcançado nesses últimos anos.
É de seu conhecimento que o Tribunal de Contas, há poucos dias, em uma palestra em uma faculdade em Frederico Westphalen, usava o Tenente Portela como referência?
Também tivemos conhecimento, Nascimento, dessas pautas que o Tribunal tem dado como exemplo no nosso município. Inclusive, tem municípios da região que têm vindo a Tenente Portela, né, por orientação, inclusive, do Tribunal, para buscar informações, dados, como nós estamos procedendo para que a nossa gestão tenha dado resultados tão positivos. A gente fica também feliz em ver que esses órgãos nos indicam para que os demais municípios busquem dados e como nós estamos atuando. Isso demonstra a nossa seriedade, demonstra a nossa transparência, demonstra a nossa preocupação em ter cada vez mais serviços que atendam melhor a nossa comunidade. Precisamos melhorar muito, precisamos. E é assim que é uma gestão. Uma gestão, ela sempre tem que estar a dar continuidade na busca de resultados. E isso nós queremos fazer continuamente com a nossa equipe de trabalho.
Prefeito, você sabe que cada final de ano muitas prefeituras não têm o dinheiro para pagar o 13º salário dos seus funcionários, algumas até atraso durante o transcorrer do ano o pagamento. Como é que está tendo esse portal?
Nascimento, desde que assumimos a administração, a nossa equipe de trabalho, compromisso é sempre manter em dia os salários dos nossos servidores. E no último dia útil de todo mês, nós temos feito os pagamentos aí integral de toda a folha. E o 13º também já está programado, a data prevista, estou colocando em primeira mão aqui, é dia 13 de dezembro, a exceção se o sistema dá algum contratempo, mas em princípio está agendado para o dia 13 de dezembro fazermos o pagamento do 13º. O recurso já está disponibilizado, já temos todo ele agendado, dentro daquilo que nós planejamos. Esperamos aí poder sempre cumprir com nossas obrigações, que é tão importante para o dia a dia e também para o nosso funcionalismo ter sempre a sua folha de pagamento em dia, como é a nossa meta de trabalho.
Hoje pela manhã, a Prefeitura Municipal estava fechada. Qual é o principal motivo?
Nascimento, oportunizamos para todos os nossos servidores, pela parte da manhã, um curso de capacitação, de mobilização, de orientação, de informação a todos os nossos servidores, visando a qualificação desses servidores para cada vez mais prestarmos e podermos ter o conhecimento para levar à nossa comunidade melhores informações. Quem apresentou o palestrante é o senhor Jorge Trevisol, uma pessoa altamente qualificada, no qual o tema que foi abordado é conhecer a si mesmo para compreender os outros. Um tema realmente que abrangeu e que atingiu o núcleo de todo o nosso funcionalismo. Pessoas saindo dali realmente satisfeitas. Essa oportunidade que nós criamos, já vinha planejando há muito tempo, através das nossas secretarias, da administração, para poder auxiliar e beneficiar o nosso funcionalismo, que também precisa sempre se manter atualizado.
Falando em integração, prefeito, sobre o funcionário e palestra, também houve a primeira noite cultural aqui em Tenente Portela. Acredito que o senhor não esteve participando, mas teve a informação de como foi.
É, dentro daquilo que está programado, dentro da Secretaria de Educação, tinha a primeira noite cultural das escolas municipais, no qual é um evento que foi preparado durante o ano todo. Eu quero parabenizar a todos os professores, diretores, alunos, pais, houve o envolvimento de toda a família para que esse evento acontecesse e tivesse a grandeza que ele teve.
Prefeito, falando em festividades, agora chegando ao final do ano, está programado Natal Luz em Tenente Portela?
Estamos construindo o nascimento juntamente com a Associação Comercial, com a CI, com a sua diretoria, temos discutido. Inclusive ontem tivemos uma reunião com o Tiago, com seus diretores, que é o presidente da CI, o Tiago Sganderla, no qual nós estamos construindo os eventos que vão acontecer durante o Natal Luz. A nossa Secretaria da Assistência Social está preparando já toda a ornamentação da cidade. A partir da semana que vem já estará aí nas calçadas, nas praças, nas ruas, a ornamentação. A ACI está preparando para divulgar o calendário de eventos, com a Prefeitura realizando. A abertura do Natal está marcada para o dia 14, à tarde, com várias atrações, vários eventos, com a participação e coordenação da CI, com a participação e coordenação da administração municipal, das nossas secretarias, dos nossos secretários. Vamos ter também recreações para crianças, nós vamos ter aí também um parque temático aí de brinquedos para as crianças poderem se divertir, vai ter shows durante a noite, vai ter aí sorteios pela CI, brindes, como aconteceu já o ano passado. E no dia 27, um show e também o sorteio através da CI de uma moto. Quem comprar no comércio associado vai poder também estar compartilhando esse sorteio. Então dizer que essa parceria entre a CI e a administração, ela a cada ano vem se concretizando cada vez mais em benefício do nosso comércio local. Eu tenho certeza, com os eventos que estão sendo feitos, preparados pela administração, com o que a CI está organizando, a nossa região vai se fazer presente, vai visitar nosso município do dia 14 até o dia 27 de dezembro.
A próxima semana já teremos toda a programação?
A gente está formatando em conjunto. Eu sei que o lançamento, a CI está preparando para a semana que vem, estivemos falando com o presidente, vai ser anunciado. E eu vejo que essa construção é muito importante, porque nós também temos uma preocupação que o nosso comércio local também saia beneficiado. E eu tenho certeza que essa ação em conjunto, ela vai atrair pessoas da região toda, aquilo que nós temos sempre divulgado e trabalhado. Precisamos criar momentos para que a comunidade também se sinta contemplada, podendo passear, se divertir, comprar e também ter os seus momentos de lazer, que é tão importante nessa nossa caminhada, nessa vida.
Prefeito, semana saía nos órgãos de imprensa, inclusive aqui pela empresa pública Rádio Municipal, a informação de que o caminhão prancha já está à disposição da comunidade aqui em Tenente Portela.
O município tinha um caminhão prancha e no início do ano acabou dando uns problemas, era um caminhão muito velho, estragou, nós leiloamos, vendemos ele, e até o momento nós estamos terceirizando o serviço de prestação de locomoção de transporte das nossas máquinas. Para que isso não acontecesse mais, o município, com o caminhão que nós tínhamos, adequamos esse caminhão e transformamos num caminhão prancha. Isso vai agilizar muito o nosso transporte, o nosso serviço de locomoção, porque hoje a gente depende, às vezes, da terceirizada, que às vezes está ocupada, está com serviço demandado e os nossos maquinários precisam ser transportados e não acontece da agilidade, da urgência que nós precisamos. Então, um caminhão que está custando mais de 100 mil reais para os nossos cofres, com recursos próprios, estamos fazendo, e vai estar à disposição assim que o Detran liberar essa nova adaptação que nós efetuamos para que ele pudesse rodar e poder transportar todo o nosso maquinário que nós temos à disposição na nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural e também dos Serviços Urbanos.
Muito em breve se ganha tempo, então, no deslocamento com esse equipamento.
Ganha muito tempo o Nascimento, porque nós temos nossos maquinários e quando precisa de transporte, tendo o caminhão à disposição, se agiliza, o serviço anda, e isso que nós pensamos, por isso que nós investimos nesse caminhão, para poder também facilitar o trabalho dos nossos operadores.
A Corsan continua o trabalho de troca de canalização, Tenente Portela?
Continua o trabalho, o serviço é um serviço muito grande que está sendo efetuado, mais de 4 mil metros de cano que está sendo substituído, temos os ramais das entradas propriedades que estão sendo feitas agora, é um serviço que está sendo para uma empresa terceirizada, no qual o município licitou essa empresa, quase R$400 mil está sendo investido na substituição dessa tubulação, mas tudo para melhoria de qualidade de vida da nossa população e também evitar o desperdício de água. Nós temos aí trabalhado muito na conscientização do uso da água para evitar o desperdício. E a troca dessa tubulação vai diminuir muito os desperdícios de água.
Prefeito, final de semana será um momento de festividades aqui em Tenente Portela. Nós teremos um almoço aqui na localidade de Daltro Filho.
Dia 17, domingo, acontece no Daltro Filho também um grande evento no qual vai propiciar a inauguração, a entrega de um espaço que o município construiu em parceria com a comunidade local, fazendo a cozinha, fazendo a churrasqueira, fazendo toda uma área para poder acolher melhor aquelas pessoas que estão trabalhando em benefício da comunidade. Então, uma área muito grande, muito bem construída, em parceria, faz questão de enaltecer isso, o município e a comunidade, e vai ter um almoço de confraternização, valor do almoço R$20. Estamos convidando a todos também se fazerem presente, e a administração também se sente orgulhosa e realizada em poder fazer mais essa entrega desse espaço em benefício da nossa comunidade do interior, principalmente a comunidade da Católica Santos Anjos, que está trabalhando, está organizando juntamente com os demais associados.
Prefeito, nosso espaço não permite, mas duas perguntas não pode ficar sem ser feita. Abaixo da Fabripal, eu vejo uma terraplanagem, muito em breve estará recebendo o calçamento naquele local?
É, nós temos aí com 5 obras de calçamento licitado já, a empresa ganhadora se apresentou. Nós estamos dando início, então, primeiramente na Rua Ângela Esplendor, que vai interligar ali a Fabripal até o bairro Isabel, quem desce na escola Tenente Portela. Além desses, nós temos ainda mais 4 locais, que é o bairro São Francisco, o bairro Caxambu, no Miraguai, e também uma ligação do bairro Isabel. São 5 áreas que nós estamos trabalhando com calçamentos, aquilo que nós se comprometemos, né? Qualidade de vida para essas pessoas que estão ainda sem calçamento. Eu tenho assim uma certeza, Nascimento, desde que assumi em 2009, dei muita prioridade para calçar as ruas. E esse nesse nosso governo também. Já inauguramos 5, 6 calçamentos aqui, já entregamos à comunidade. Estamos dando continuidade e ano que vem vamos continuar ainda. E a ideia, após nós terminar os calçamentos, fazer asfalto. E nós estamos trabalhando para isso também. Eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos realizar muitas obras de asfalto. Porque a partir de todo mundo sendo contemplado com calçamento, nós começamos a trabalhar no asfalto que viabiliza e valoriza mais as propriedades, mais o comércio e também faz com que outras ruas, outras frentes, outros comércios sejam valorizados e as pessoas consigam ter uma demanda que atenda também a necessidade daqueles comerciantes. E também auxilia na circulação de veículos no nosso município aqui dentro, que nós precisamos criar vias alternativas e isso que nós vamos fazer. Alternativas para que as pessoas que estão transitando possam sair do centro e nas vias paralelas se deslocar também com tranquilidade.
Essa seria a segunda pergunta, prefeito. Como é que está a questão do empréstimo para investimento em asfalto em Tenente Portela?
Estive em Brasília esses dias, já comentei, está na mesa do ministro para ser assinado. Esperamos, inclusive falei com a Caixa Econômica ontem, nos dar um retorno dizendo que temos que aguardar, esperamos que até o fim do mês saia essa autorização para nós podermos licitar essa importante obra que vai ajudar muito no nosso tráfego aqui de veículos de Tenente Portela.
Prefeito, eu quero agradecer as suas informações. Coloco o microfone da empresa pública, Rádio Municipal, à sua disposição.
Eu quero agradecer, Nascimento, à Rádio Municipal e também aproveitar e parabenizar a torneio de bolãozinho que teve lá no Larreado Leão, no último dia 9, eu não pude estar presente, estava em Porto Alegre. Também inicia hoje à noite o campeonato e torneio de bocha, que o município todo ano faz. É um evento que proporciona a todas as agremiações, associações, a ter um intercâmbio, a ter um momento de confraternização. Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando, sempre buscando as parcerias e podendo colocar à disposição da nossa comunidade momentos de lazer e também investimentos que vêm em benefício de todos. Um abraço a quem está nos acompanhando na Rádio Municipal hoje.
Este, então, foi nosso prefeito Clairto Carbone e assim encerramos O nosso programa da Prefeitura Municipal Trem de Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, a assessoria de imprensa de Ricardo Drezer o Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. A todos, desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
A Rádio Municipal AM encerra um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.